Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as informações que modificaram os preços dos principais produtos agrícolas. Veja os destaques de hoje.
Fevereiro começa com pressão sobre o boi China em São Paulo. Futuro incerto para os preços do açúcar diante de fatores que ainda podem mexer com a oferta mundial. Café arábica atinge novo recorde em Nova York e mercado já mira os 4 dólares por libra peso. Trump volta atrás em início de tarifação sobre o México e milho sobe em Chicago. Fator Trump também influencia a soja, mas onda de calor na Argentina e no Brasil consolida alta em Chicago.
Mercado do boi gordo, o mês de fevereiro começa com queda nas cotações do boi China em São Paulo. E sem a demanda dos frigoríficos que iniciaram a semana fora das compras, as demais cotações do boi gordo, vaca e novilha permaneceram estáveis, segundo o levantamento da Scott Consultoria. O recuo do boi China foi em torno aí de R$ 2,00 por arroba e reflete um mercado mais frio por conta da ausência de compras chinesas por conta do feriado de Ano Novo Lunar que vai até amanhã, dia 4, lá naquele país. De acordo com a Scott Consultoria, as escalas estão em média em São Paulo para 8 dias. No atacado da carne com osso, a última semana de janeiro encerrou com vendas consideradas boas. No entanto, o aumento da oferta de bovinos terminados acabou resultando aí em um mercado que variou entre estabilidade e leves quedas. O preço da carcaça do boi casado se manteve ali na casa dos R$ 21,35 o quilo e a vaca casada caiu para R$ 19,00 o quilo. No mercado de carnes alternativas, a cotação do frango caiu 2%, negociado a R$ 7,45 o quilo, e o suíno especial subiu 4%, cotado aí a R$ 12,20, segundo o levantamento também da Scott Consultoria. No caso do boi gordo, das 32 praças pesquisadas pela Scott, 7 tiveram queda nos preços. Minas Gerais foi o destaque com 3 praças no vermelho. Vamos às cotações de algumas praças. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 305,00, cotação em queda. Em Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, também cotação em queda para R$ 307,00. E em Goiânia, Goiás, R$ 305,00, também com cotações negativas. E no boletim do Mercado do Boi Gordo desta segunda-feira, a Letícia Guimarães conversou com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. O Douglas fez um balanço do mês de janeiro para arroba do boi gordo e concluiu que o resultado foi positivo com o mercado que ele considerou atípico para o período. Entenda por quê.
É um janeiro que mostra a firmeza da arroba, mostra a força. A gente, com a comparação mês contra mês, é uma alta de quase 3% para dezembro, né, que é um mês de uma forte saída no varejo, no atacado, domesticamente. A gente tem uma exportação que desacelera naturalmente, mas as vendas no mercado doméstico são muito fortes e ajudam a deixar o preço sustentável. Em janeiro, a gente tem uma correção disso, né? O que não houve. A gente teve uma valorização, mesmo que ligeira, né, abaixo de 5%, mas mostra força, mostra sustentação. E ano contra ano também a gente teve uma alta aí de quase 32% da arroba, né? Então, liga um sinal amarelo em relação a essa firmeza que a gente teve em janeiro, quando geralmente é um mês em que os preços ficam mais frouxos ou tem alguma fraqueza, né? A dinâmica das chuvas também chamaram bastante nossa atenção. A gente teve um 2024 bastante seco, diferente do que aconteceu em janeiro. A gente tem chuvas com boa frequência, bons volumes, ainda entrando em fevereiro com essa dinâmica, possivelmente deve se estender até meados de fevereiro. E também com o fluxo de exportação que começou muito quente, aí, pelo menos até a terceira semana de janeiro. Na última semana deu uma desacelerada, mas mostra um cenário aí construtivo e sustentado para a pecuária como um todo. A exportação indo bem, a carne no atacado, sim, teve uma ligeira queda, né? Possivelmente até menos do que o mercado esperava, e arroba com uma ligeira valorização. Foge um pouco do cenário que a gente viu nos anos anteriores de correção de janeiro em relação aos meses anteriores.
E o mercado futuro do boi gordo encerrou o dia em queda nos primeiros vencimentos. Fevereiro praticamente estável, recuou 0,08% a R$ 319,50. O março, R$ 317,80, uma queda de 0,16%. Abril esboçou uma reação, 0,14% a R$ 315,95. Muito bem, agora o mercado do açúcar. Açúcar fechou com baixa em Nova York e cotações mistas em Londres. Os preços do açúcar hoje estão sob pressão devido ao alto índice de dólar que atingiu aí máxima de 3 semanas. Para o diretor da Asher Consulting, Arnaldo Luiz Correia, existem fatores positivos e negativos que vão influenciar nos preços do açúcar ao longo do ano. Entre os fatores positivos, o real mais forte, pois isso acaba elevando aí o custo de produção do açúcar em centavos de dólar por libra peso. As usinas brasileiras bem vendidas, o que diminui a pressão de oferta sobre a safra. A menor participação do Brasil nas exportações depois de ter embarcado aí 38 milhões de toneladas em 2024. E a política energética de Donald Trump, que favorece os combustíveis fósseis, beneficiando assim o petróleo e, por tabela, respingando aí também no etanol. Do lado negativo para os preços, a definição por um aumento do mix açucareiro dessa safra em relação à anterior aqui no Brasil. Isso pode acontecer dependendo, obviamente, aí dos preços a serem praticados. A baixa competitividade do etanol diante de uma política do governo brasileiro de segurar os preços dos combustíveis. O agravamento da crise fiscal brasileira, que pode enfraquecer o real, além da alta dos juros, que pode afetar o consumo. Portanto, tem prós e contras aí que a gente precisa entender como esses fatores vão influenciar na formação dos preços daqui para frente nos mercados internacionais e também aqui no Brasil. Vamos ver então como ficaram as cotações lá em Nova York para março: 19,26 centavos de dólar por libra peso, uma queda de 0,09%. O maio, 17,83 centavos de dólar por libra peso, recuando 0,05%, quedas bem pequenas hoje, no caso do açúcar em Nova York. Julho, 17,50, uma queda de 0,04%. Vamos dar uma olhadinha também no fechamento de Londres. Londres, a gente teve fechamento misto, como eu disse. Março, 514,10 dólares por tonelada, uma queda de 540 pontos. Já o maio subiu 120 pontos a 503,30 e agosto, 486,90, alta aí de 220 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. Café Arábica em Nova York atingiu novo recorde, chegou a 3 dólares e 85 por libra peso no contrato março. As preocupações com a oferta se intensificam e sustentam os preços da variedade. Outro problema são os níveis dos estoques nos países produtores, que são os mais baixos aí dos últimos anos. Na prática, esses estoques baixos podem limitar aí o andamento das exportações e trazer ainda mais sustentação para os preços. A discussão agora é se o café tem força para bater o inédito 4 dólares por libra peso. Vamos às cotações, vamos ver como encerraram os negócios de hoje lá na Bolsa em Nova York. O contrato março, depois de chegar nos 385 ou 3 dólares e 85, fechou aí nos 380 centavos de dólar por libra peso, ainda assim uma alta considerável de 305 pontos. O maio, 374,35, subindo 300 pontos, e o julho, 366,20, uma alta de 215 pontos. Já o café Robusta trabalhou em queda durante todo o dia e acabou encerrando a sessão com uma pressão forte aí nos preços. O café Robusta ficou sob pressão depois que a exportadora Comexim Limitada disse que espera aí uma produção mais vigorosa do café Robusta aqui no Brasil. 24,6% de acréscimo em relação à safra passada, com uma produção superior a 23 milhões de sacas. Olha aí, Londres fechando para março a 5.534 dólares por tonelada, uma queda de 184 pontos. Maio, 5.520 dólares por tonelada, 174 pontos de baixa. E julho, 5.453 dólares por tonelada, uma queda de 165 pontos. E as chuvas recentes já promoveram uma recuperação, pelo menos visual, importante aí das lavouras de café nas regiões de Minas e São Paulo. No entanto, apesar desse melhor desenvolvimento vegetativo dos cafezais, a safra desse ano segue comprometida pelo alto índice de abortamento que a gente viu acontecendo no final do ano passado. Veja o que disse o Jonas Leme Ferrareço, consultor em café, à jornalista Rafaela Ribeiro.
A gente viu ao longo dos meses que vieram após essa seca terrível que a gente teve nas regiões produtoras, né, principalmente de Arábica, uma regularidade nas chuvas e temperaturas mais amenas do que a gente teve ano passado, nesse mesmo período em 2024. Isso beneficiou demais as lavouras, né? A gente caminha pelos campos e vemos lavouras bem verdes, né? Bem vigorosas, bem saudáveis, apesar de a safra que está dentro dessas lavouras não estar tão boa como os produtores gostariam que estivesse, mas os frutos que ficaram, né, estão bem saudáveis, bem granados, né, melhores do que até a gente esperava após essa seca terrível.
E olha aí o preço do café arábica nas praças comercializadoras. Guaxupé, R$ 2.478 por saca de 60 quilos, subindo 2,27%. Franca, R$ 2.600, uma alta de 0,78%. Em Maringá, no Paraná, R$ 2.480, alta de 2,06%. Vamos ao mercado do milho. Os preços do milho em Chicago começaram o dia no vermelho, mas mudaram de lado após a confirmação de Donald Trump, que resolveu aí suspender as tarifas de 25% planejadas contra o México e que entrariam em vigor nessa terça-feira. A medida foi considerada positiva para o preço do milho, pelo menos por enquanto eles tiram do radar o risco aí de uma retaliação mexicana. O México é um grande comprador do milho americano. As tarifas comerciais entre os dois países estão suspensas por pelo menos um mês a partir de agora. Os analistas da Agriinvest destacaram também que a preocupação com a continuidade da seca na Argentina ajudou a consolidar o fechamento positivo de hoje. Vamos aos preços lá na Bolsa de Chicago. Para março, US$ 4,88 por bushel, subindo 6 pontos mais 75. Maio, US$ 4,99, uma alta de 6 pontos mais 75. Também a mesma alta para julho, que fechou a US$ 5,03 por bushel. E na B3, os preços do cereal acompanharam essas altas que vieram de Chicago, mas por aqui, além da preocupação com o clima na Argentina, o ritmo lento do plantio de segunda safra também ajudou a dar fôlego para as cotações. Olha aí os preços para março, R$ 75,64, uma alta de 0,19%. Para maio, R$ 75,30, 0,11%. E para julho, R$ 71,40, uma alta de 0,49%. Muito bem, agora o mercado da soja. A safra de soja do Brasil, a safra 24-25, foi estimada nesta segunda-feira em 170,9 milhões de toneladas pela Stonex, abaixo da previsão divulgada no mês anterior de 171,4 milhões de toneladas. A revisão leva em conta alguns problemas climáticos no sul do país, segundo aí reporte do relatório. A consultoria ainda estimou a exportação de soja da safra 24-25 em 108 milhões e meio de toneladas, acima das 107 milhões divulgadas no mês passado. Os números levam em conta um possível acirramento aí nas tensões entre Estados Unidos e China. E a sessão desta segunda-feira em Chicago também refletiu a suspensão das tarifas impostas sobre o México. No entanto, outro fator acabou chamando a atenção dos investidores. A previsão de uma nova onda de calor na Argentina e também aqui no sul do país pode comprometer ainda mais a produção nas lavouras de soja. Vamos primeiro às cotações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo uma alta expressiva aí de 16 pontos mais 25 para o março, a US$ 10,58 por bushel. Para maio, 10,72, alta de 15 pontos mais 25. E julho, 10,87, subindo 14 pontos mais 75. E o analista de mercado Enio Fernandes conversou hoje com a Carla Mendes sobre esses fatores que estão influenciando a formação e essa alta de hoje nos preços em Chicago. Vamos ver o que ele disse.
Então vamos lá, ela está relacionada assim, com os mercados vizinhos. Ao México fazer um acordo com Donald Trump, com os Estados Unidos, isso pode sinalizar um acordo também com o Canadá e os Estados Unidos. Isso, o Canadá é muito mais friendly, amigável, é muito mais conectado com os Estados Unidos que o México. Simples assim. Os problemas de fronteira no Canadá são infinitamente menores que no México, né? Na verdade, você não tem um problema de fronteira. Muito pouco dessas drogas estão entrando pelo Canadá, menos de 1%, 2%. Então, quando você olha esse cenário, é plausível a gente acreditar que Trump fez um acordo com o México, ele poderá fazer um acordo com o Canadá. Aí, o que, que isso pesa no mercado de soja? O Canadá é um exportador de óleo de canola para os Estados Unidos. No grão não afeta, mas afeta no óleo. O Canadá não enviando esse óleo de canola, eu tenho mais demanda pela soja norte-americana para fazer óleo. Esse é um ponto. Segundo, o Canadá é um grande fornecedor de energia para os Estados Unidos, né? É petróleo. Se essa tarifação, se essa relação tensa continuar, animosidade continuar, eu vou privilegiar produção de energia nos Estados Unidos. De novo, o óleo ganha. Então, nós estamos bem nesse momento de jogo de xadrez. Se Trump vai adiantar ou não, se ele vai recuar ou não. O que eu chamo a atenção é a rapidez com que os países sul-americanos ou cederam ou fecharam acordo. Isso pode estimular o Trump a ser mais agressivo. Eu não sei qual vai ser a reação de Trudeau e do Canadá. Importante demais, quem viu as declarações de Trudeau no final de semana, ele conclamando a população canadense a comprar produtos de empresas do Canadá, suportar uma possível alta de preço, ele tentando criar um sentimento de união dos canadenses, em protegendo a sua economia, evitando comprar produtos de outras nações. Quando ele fala de outras nações, logicamente está falando dos Estados Unidos, né? Então, isso tem isso pode ter muito peso no apoio político a Trudeau, sendo que ele está saindo do governo, desgastado, sem empatia, sem comunicação com o seu público. Agora, com um grande inimigo lá fora, isso pode unir os canadenses, isso pode dar força política a Trudeau, que no final do dia surfaria nessa onda, né? Então, o momento é de análise, não é fácil tomar decisões rápidas.
E agora no mercado financeiro, destaque para a movimentação do dólar. E o real foi a moeda com a segunda maior valorização frente ao dólar entre uma cesta de 27 moedas do mundo inteiro em janeiro de 2025, segundo o levantamento aí feito pela consultoria Elo Zaita. No primeiro mês do ano, a moeda brasileira registrou um avanço aí de 6,41% em comparação com o dólar. O rublo russo foi o mais valorizado e teve um avanço aí de mais de 12%. Colômbia e China vieram em seguida com valorizações de 5% e 1,5%. Hoje o dólar fechou com queda, mais uma queda, 0,38% de baixa, cotado a R$ 5,82. E com essa informação encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. E fica o convite para você que quer entender melhor, quer conhecer com profundidade as informações trazidas aqui nesse boletim de fechamento do mercado, acesse o site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A semana está só começando, a gente se vê amanhã. Grande abraço, até a próxima.